ZYX844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.
Começa agora, Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. No ar, Repórter Cigarra.
Boa tarde. O Repórter Cigarra, Rádio Jornal Laboratório do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí, está de volta.
Você nos acompanha segunda, quarta e sexta a partir de 1 da tarde.
Eu sou Alice Lacerda e a partir de agora você confere mais uma edição do Rádio Jornal Repórter Cigarra.
Eu sou Matheus Silva, contamos com a sua companhia até 1h30 através da Rádio FM Universitária 96,7 e pelo site ufv.br.
A partir de agora você tem mais informação no seu rádio. Acompanhe os destaques do dia.
O mercado digital traz facilidades e o empreendedorismo no ramo cresce a cada dia.
Aplicativos para vestibular e concursos viralizam entre estudantes.
Semana Nacional da Conciliação chega a Teresina e estimula palestras sobre a temática.
Dicas para manter o controle de gastos nas compras de fim de ano.
Rock Taract Jockey Club promove militância sobre causas humanitárias e sociais em Teresina.
Essas e outras notícias você confere agora no Repórter Cigarra.
Repórter Cigarra.
Tempo e temperatura.
Em Teresina, a temperatura para esta sexta-feira é de 38 graus. Com céu parcialmente nublado, umidade abaixo do ideal fica aos 39%. Diferente do início da semana, os ventos esperados são de 14 km por hora. Com 0% de possibilidade de chuva, máxima de 38 e mínima de 24 graus. Já para Luiz Correia, litoral do Piauí, a previsão é de um dia nublado, com vento a 34 km, umidade relativa do ar de 56%. Sem chance de chuva, a máxima é de 35 graus e mínima de 26. Em Oeiras, a temperatura é de 38 graus. Com umidade relativa do ar em 36%, os ventos podem chegar a 18 km. Com dia ensolarado e parcialmente nublado, máxima de 38 graus e mínima de 26.
O mercado sempre está com portas abertas para quem apresenta novidades. A forma mais prática e nada convencional que é utilizada pelos empresários da atualidade é o meio digital, principalmente serviços de pronta entrega e que facilitam a vida de quem tem horário fechado. Com isso, o empreendedorismo digital apresenta um enorme crescimento no investimento. Acompanhe mais informações na matéria de Ana Carolina Carvalho.
O empreendedorismo digital surge como uma nova tendência que tem se fortalecido cada vez mais no Brasil, onde as pessoas encontram novas formas de guiar o próprio negócio com baixo investimento inicial e retornos rápidos. Em Teresina, Edu Ribeiro, idealizador da LogoAqui.com, um site de produções de logos, sites e estratégias de marketing, fala sobre a iniciativa de abrir um empreendimento digital.
Eu sempre trabalhei para empresas privados no setor de tecnologia e comunicação, mas sempre atendia outras empresas em horários vagos, trabalhando à noite, que é uma grande vantagem desse trabalho, desse ramo de trabalho, né? Quando o número de clientes começou a aumentar e eu tive que dispensar muitos clientes, eu decidi, analisei e decidi que era hora de me dedicar mais à minha empresa e abrir a minha empresa.
O empresário também fala sobre como se manter no mercado digital.
O mercado digital está sempre em constante mudança. Isso é até clichê, isso todo mundo já sabe, mas o empreendedor digital, ele tem que estar realmente muito informado, ter uma visão holística desse universo, sempre testando novas possibilidades.
Ele também comenta sobre o futuro do mercado digital.
Na verdade, o digital é o presente do mercado, seja ele qual for. Acredito que o digital não seja um ingrediente fundamental para o empreendedor sobreviver, mas é indispensável para que ele prospere.
Fundamentais na manutenção do empreendimento digital estão os consumidores. A estudante Mariana Costa comenta sobre como iniciou o hábito de compras online.
Conta da dificuldade de não encontrar o que eu estava procurando nas lojas daqui, que era muito difícil e às vezes o preço também é muito absurdo.
Além disso, a estudante também fala sobre as vantagens desse tipo de empreendimento.
A facilidade que o meu online te proporciona é o que mais me atraiu. Possibilidade maior de compra, por eu não achar às vezes que eu estava procurando nos meios físicos, por conta de chegar na minha casa, ter essa... e preços mais em conta também.
A constante expansão da internet e a facilidade de acesso ao virtual tornam o ramo digital um ambiente favorável ao crescimento econômico. Segundo a pesquisa do IBIT, no primeiro semestre de 2016, houve um crescimento de 5,2% no comércio de eletrônicos e um aumento de 31% dos consumidores virtuais ativos, atingindo a marca de 23,1 milhões. Ana Carolina Carvalho para o Repórter Cigarra.
O Ministério da Fazenda informa nesta semana ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que no ano de 2019 o déficit fiscal fica abaixo da casa dos 120 bilhões de reais. O principal motivo desse avanço se dá pelo aumento de receitas, somado ao rigoroso controle das despesas e reforma da Previdência. A busca pela solução para o endividamento dos estados e a manutenção do teto dos gastos são os principais pontos para deslanchar a economia do novo governo.
Vamos para o intervalo e já voltamos com o Repórter Cigarra. Você nos acompanha pelas ondas da FM Universitária e também através do site ufp.br.
Vem aí a prova do Enem.
Yeah! Esperto, se prepare bem.
Cheque informações no cartão de inscrição.
Chegue antes de fechar o portão.
Prova do Enem, 20 anos de Enem. Quem se prepara vai se dar bem.
O segundo dia de provas é domingo, 11 de novembro. Leve caneta preta de tubo transparente.
Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio.
O Repórter Cigarra está de volta através da frequência 96,7 FM e pelo site ufp.br.
A disponibilidade de tempo para estudo é um traço marcante das pessoas que se submetem a um concurso público ou vestibular. Ter atenção e foco podem mudar o futuro da vida de quem se prepara para garantir o sucesso. Porém, as pessoas ainda lutam com dificuldade, que é a própria falta de tempo. O repórter Marcos Vinícius Silva traz algumas novidades práticas para estudar em qualquer lugar.
Os celulares se tornaram parte essencial do nosso dia a dia. Cada vez mais usamos os aparelhos para fazer atividades simples, como compras ou até mesmo pagar contas. Um dos ramos mais diversificados que surge junto com o crescente uso dos celulares são os aplicativos, que hoje passaram a ser mais do que simples passatempos, sendo usados até mesmo na hora de estudar ou se preparar para uma prova. O estudante Igor Oliveira, adepto do uso de aplicativos para os estudos, conta por que optou por usá-los.
O uso dos aplicativos se tornou uma opção quando eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Foi um período que o meu tempo de estudo ficou muito comprometido, então eu tive que usar esse meio. Eu usava o aplicativo indo para o trabalho no ônibus e indo para a escola na volta.
A estudante Kelly Souza, que vai fazer o Enem, além de ter usado aplicativos de simulados para realizar o exame, assinou o pacote de estudos do site Descomplica, que, segundo ela, ajudou na fixação dos conteúdos.
Ele meio que me ajudava a aprimorar aquilo que eu já havia estudado, mas que não tinha ficado bem entendido. Então, ele realmente serve como bastante ajuda na fixação do conteúdo e, além de fixar ainda mais o conteúdo, ele serve também como um complemento para aqueles que ainda estão fazendo o ensino médio, estão concluindo esse ano.
Levando em conta as mudanças que o uso desses aplicativos podem causar nas salas de aula, a graduanda do curso de licenciatura em História Mara Barbosa explica sua visão como uma futura professora que na graduação já tem contato com tecnologias como estas.
Os professores de hoje em dia, eles estão mais abertos a usar essa tecnologia ao seu favor, sabe? Como um auxílio mesmo na sala de aula. E nada melhor do que esses aplicativos e sites que existem hoje para deixar a aula mais interessante e motivar mais os alunos.
Aplicativos que auxiliam nos estudos ou sites como Descomplica podem ser achados facilmente pela internet. Muitos não requerem pagamento ou cadastro prévio. Marcos Vinícius para o Repórter Cigarra.
Os clientes atendidos através do SUS, Sistema Único de Saúde em Teresina, agora podem acessar em 48 horas após a coleta o resultado de exames laboratoriais. A rede que compreende postos de coleta, unidades básicas de saúde, hospitais e centros conveniados estão com um novo sistema de exames informatizado para que a transmissão de dados sobre o paciente seja recebido com rapidez. O resultado em nível ambulatorial está disponível após 48 horas de dias úteis. Para visualizar seu exame, acesse o site da FMS Fundação Municipal de Saúde, através do site fms.teresina.pi.gov.br/resultados-de-exames ou também pelo site www.pulsesaude.com.br.
Novembro é conhecido pela campanha de prevenção ao câncer de próstata, Novembro Azul. A repórter Adriana Marques traz detalhes sobre a campanha e sua importância.
Em novembro de 2003, surgiu na Austrália o movimento Movember, quando os homens deixaram crescer o bigode para chamar atenção à saúde masculina e fazer um alerta sobre o câncer de próstata. A campanha expandiu-se pelo mundo e inspirou o Novembro Azul, criado em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, para promover ações de esclarecimento sobre a doença no Brasil. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais incidente em homens. No mundo, esse é o sexto tipo de câncer mais frequente e o segundo mais mortal entre os homens. Estima-se que um a cada seis homens irão sofrer com o problema. A cada 7,6 minutos, um caso é diagnosticado e a cada 40 minutos há um óbito por câncer. Ouça mais informações com o urologista Dr. Rodrigo Bezerra.
O tratamento dessa doença feito precocemente tem cura ativo extremamente elevado. Enquanto se você aguarda o surgimento de sintomas, a chance de cura é bem pequena. Hoje, o exame de prevenção, que a gente chama de rastreio, é indicado, segundo a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, para homens a partir dos 45 anos, que sejam da raça negra ou tenham familiares de primeiro grau, pai, irmãos com câncer de próstata, que são fatores de risco mais importantes. Caso esses fatores não ocorram, que seja feito a partir dos 50 anos anualmente. É feito através do exame do toque, exame digital da próstata e da dosagem do PSA. O câncer de próstata é uma doença que tem uma importância muito grande pelo número de pacientes que são acometidos. É o segundo câncer que mais acomete homens. É o primeiro câncer que mais acomete, tirando os tumores de pele.
O educador físico Leonardo Henrique fala sobre a importância dessa prevenção.
Perdi meu avô por conta do câncer de próstata. Ele veio a falecer por conta da doença e cria-se, claro, um tabu por conta do exame, do toque, do exame retal. E eu acho que esse é um dos grandes vilões da prevenção para nós homens. Para mim, como a gente teve esse problema diretamente ligado na família, já houve um cuidado maior. Eu já desde mais cedo, que eu hoje tenho o quê? 43 anos. E logo assim que completei os 40 anos, eu comecei a fazer a prevenção.
No Piauí, dados divulgados em 2018 pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, apontam que haverá 950 casos novos de câncer de próstatas em homens.
Adriana Marques para o Repórter Cigarro.
A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, realiza em todo o território nacional a Semana da Conciliação, que visa a configuração do papel da família. Saiba mais na matéria de Fernanda Abreu.
A 13ª edição da Semana Nacional da Conciliação teve início segunda, dia 5. Em Teresina, ocorreu nesta sexta, 9 de novembro, no auditório da OAB, uma palestra com a Adriana Queiroz, terapeuta e professora de constelações familiares. A profissional explica como funciona a abordagem da constelação familiar em relação aos conflitos levados ao judiciário.
A constelação familiar nos possibilita realizar a configuração espacial da família através de representantes. A base deste trabalho é o reconhecimento das leis que atuam no sistema familiar e precisam ser respeitadas. Nós podemos redefinir passos e lançar um novo olhar por sobre os conflitos, permitindo que suas causas venham à luz e possamos vislumbrar uma solução sistêmica que traga liberação para todos os envolvidos.
O professor Roger Gurgel, presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Piauí, destaca a função da conciliação.
A conciliação é o instituto em que um terceiro alheio, estranho àquela relação, ela é conduzida por essa pessoa na busca da tentativa de um acordo a ser estabelecido perante os interessados ali presentes. Se foi em juízo uma audiência de conciliação, ele opina opina no feito, buscando melhores resultados. Pode ser apresentada por aquele que está ali presente, não só conduzindo os trabalhos, mas também suscitando, apresentando opiniões que possam valorar a questão e ser, quem sabe, levada em consideração a fim de finalizar aquele possível litígio.
A Semana Nacional da Conciliação ocorre anualmente desde 2006 e tem a finalidade de promover a cultura do diálogo entre as partes de um conflito. Vários tipos de conflitos podem ter uma solução por meio de acordo antes de gerar um processo ou mesmo durante uma ação judicial. Fernanda Abreu para o Repórter Cigarro.
Dois projetos do Ministério Público do Piauí concorrem na 7ª edição do Prêmio Amaerge, Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Os materiais selecionados são Empenha, que trata de um espaço virtual para as vítimas de violência contra a mulher, e o outro é chamado Lei Maria da Penha nas Escolas, Desconstruindo a Violência e Construindo o Diálogo, que aborda a violência doméstica. O prêmio, criado para homenagear a memória da juíza do Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, anuncia o vencedor no dia 12 de novembro, às 6 horas da noite, no Pleno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Vamos a mais um intervalo e já voltamos com o Repórter Cigarra pela Rádio FM Universitária e através do site ufip.br.
Hoje, vamos falar da segurança das vacinas. Você sabia que o Brasil é referência mundial de qualidade? Ou seja, você e sua família podem receber as vacinas indicadas pelo seu médico com toda a segurança. É, vamos resgatar a importância da vacinação. Acompanhe meus conteúdos pela hashtag Fala Gotinha e fique em dia com a vacinação. Programa Nacional de Imunizações. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinação. Ministério da Saúde.
Repórter Cigarra, mais informação no seu rádio.
Estamos de volta com o Repórter Cigarra, através das ondas da FM Universitária e pelo site ufip.br.
Os Correios lança no último dia 6 de novembro a campanha de Natal chamada Papai Noel dos Correios. A ação encerra no dia 15 de dezembro, data em que os presentes são entregues. O objetivo dessa ação é promover um Natal alegre e o incentivo da escrita, através das cartas de crianças participantes do projeto. As cartas com os pedidos de Natal podem ser retiradas por quem deseja colaborar até o dia 10 de dezembro na Agência Central dos Correios e nos pontos de apoio nos shoppings Teresina e Riverside.
O mercado financeiro melhora gradativamente e faz o dólar cair 0,5% após duas altas seguidas na semana. A moeda americana fecha em 3,74 e promove queda de 1% da Bolsa de Valores. A reforma da Previdência e o PIB pode trazer a alta da Bolsa novamente.
Em todo o Brasil, são realizados projetos de punho social que resgatam a importância de combater diferenças existentes na sociedade. Um dos movimentos que busca a militância de causas humanistas e sociais às minorias é a organização Rock Taract Jockey Club. Acompanhe mais informações com a repórter Fernanda Abreu.
O Rotary é uma organização internacional que reúne talentos e ideias com o objetivo de criar mudanças duradouras ao redor do mundo. O Rotaract é um programa do Rotary Internacional, consiste em realizar projetos humanistas. Em Teresina, o programa possui 16 clubes. Nicolas Barbosa é presidente do Rotaract Clube de Teresina Jockey e destaca a missão do programa na capital.
Ele, na verdade, tem o tripé, que é projetos humanitários, desenvolvimento de liderança e companheirismo. Projetos humanitários realizam ações sociais, que, na verdade, seria o tripé mais forte, vamos dizer assim, mais social, né? Presente na sociedade. O segundo, companheirismo, é, na verdade, conhecer pessoas que têm afinidades, os mesmos objetivos, ou seja, reunir pessoas que querem executar atividades em prol da sociedade. E a questão de desenvolvimento de liderança é porque, como nós somos jovens, tem que ser de 18 a 30 ou 35 anos, para alguns casos, então a gente tem um processo assim de questão de que são pessoas que estão começando sua vida profissional. Então é um meio também de a gente treinar e se preparar para isso.
Sérgio Júnior é ex-presidente do Rotaract Teresina Jockey e continua sendo voluntário do clube. Comenta sobre os benefícios do programa à população.
É uma questão humanitária, pois ao ponto que a gente consegue ver que o nosso trabalho de formiguinha ele está trazendo algum efeito para a sociedade, mesmo que muito pequeno, em alguns aspectos meio maior. Isso também nos transforma, porque a gente consegue olhar para outra pessoa, a gente pode estar num dia ruim, a gente está olhando para outra pessoa, aquela pessoa vai estar rindo, porque está recebendo a cesta básica, ou porque a gente foi na horta, a gente chegou para ela e falou, isso aqui é um trabalho de consultoria. Ver diversas pessoas simplesmente tendo uma informação a mais sobre alguma questão de saúde, nos faz crescer como pessoa.
O Rotary une mais de 1 milhão de associados e mais de 35 mil clubes ao redor do mundo. O Rotary atua local e globalmente. O Rotaract possui cerca de 16 clubes voluntariados em Teresina. Os mais atuantes são os do bairro Jockey e Pissar. Para quem tem o interesse de fazer parte da ONG na capital, o contato pode ser estabelecido por meio das redes sociais dos clubes. Fernanda Abreu para o Repórter Cigarro.
O reajuste de 6,74% na conta de água dos 154 municípios atendidos pela Gespisa chega a partir do dia 1º de dezembro. A resolução número 004/2018, que autoriza o ajuste, sai no último dia 31 de outubro, no Diário Oficial do Estado. O valor de R$ 26,91 a cada 10 mil litros de água da tarifa residencial passa a ser cobrado R$ 28,72. Já para a tarifa social, que abrange famílias carentes, sai de R$ 11,82 e vai para R$ 12,62. A Gespisa deve promover melhorias no controle e perda de água, assim como aprimorar o nível de qualidade da água que chega aos usuários.
O Natal também é um momento para exercitar a educação financeira. E é nessa hora que planejar as contas é uma atitude fundamental para manter o bom hábito financeiro. Segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 18% dos consumidores que pretendem presentear este ano ficaram com o nome sujo em decorrência da mesma prática em 2017. De uma forma geral, o brasileiro assume que pretende gastar mais do que pode durante as compras de Natal, ou pretende deixar de pagar alguma conta fixa para comprar presentes. A educadora financeira Cláudia Santos dá dicas importantes de educação financeira.
Entramos em dezembro, e como é que anda a sua renda? Como é que anda o seu 13º? Ele está comprometido com quitação de dívidas anteriores durante todo o ano, ou ele está reservado para aquele momento do Natal? Comece a trabalhar o seu plano plurianual. Fazendo o seu plano plurianual, você já reserva um percentual da sua renda mensal para esse fim. Você pode estar reservando um percentual no primeiro semestre e no segundo semestre você já começa a atuar. Comece a comprar esses presentes à vista para quando chegar no dia 25 de dezembro, ele está todos ali ao redor da árvore de Natal e você poder presentear tranquilamente, sem mexer no seu 13º.
É importante resistir ao excesso de gasto e, ao mesmo tempo, ficar atento ao parcelamento no cartão de crédito. Ouça como a administradora Laine Cristina consegue manter seu planejamento financeiro.
Pude verificar que todo ano eu estava um ano negativo. E juntando as despesas anteriores com os que tinham por vir, isso acabava que virando uma bola de neve, já que o ano começa com despesas, né? Principalmente no que se refere à educação de nossos filhos, como rematrícula escolar e material escolar. Então, resolvi começar o ano de 2018 fazendo diferente. Eu resolvi fazer uma planilha financeira, onde eu coloquei todos os gastos, todas as despesas e receitas da família. E com isso eu comecei a controlar mês a mês.
A educação financeira ensina mais do que organizar seu dinheiro. Ela ensina a escolher suas prioridades, o que é mais importante em sua vida para saber onde vai gastar. Quer começar sua educação financeira? Tome algumas atitudes. Organize-se com uma planilha e mantenha ela atualizada. Coloque suas contas em dias. Não precisa pagar tudo de uma vez só. Comece a pagar aos poucos. Adriana Marques para o Repórter Cigarra.
Esporte.
Para esta sexta-feira, a agenda do Campeonato Brasileiro Série B. Vila Nova e Figueirense, às 7h15 da noite. Às 8h30 da noite, jogam Juventude e Ponte Preta. Também se enfrentam no mesmo horário, Boa Esporte e Brasil de Pelotas. A disputa entre Coritiba e Goiás é às 9h30 da noite.
Em meio ao nervosismo, ansiedade e felicidade, os mistérios de uma boa festa de casamento são desvendados. O mercado do casamento proporciona um momento único aos noivos e deixa com eles a lembrança do dia especial. Detalhes na matéria de Ana Carolina Carvalho.
O dia do casamento é considerado por muitas pessoas um dos mais importantes da vida. Para que o dia da realização desse sonho não se torne um grande pesadelo, é preciso antecedência e preparação. A cerimonialista Liana Lima fala um pouco sobre a função da cerimonialista.
O cerimonialista, ele trabalha com sonhos. É o que a gente trabalha.
Também cerimonialista é aquela que apaga incêndio. Que quando falta um docinho, porque acontece, Liana, acontece. Passarem por sustos durante uma festa, acontece. E nós nós cerimonialistas somos aquele filtro que no meio de uma festa acontecer um problema, eu faço de tudo pra ninguém perceber. A gente resolve durante a festa.
A empresária também fala das etapas de assessoria de um casamento.
É aquele momento do planejamento, onde o casal chega pra você, marca um horário, a gente faz um orçamento, depois ele vem e fecha o contrato, e aí nós vamos o passo a passo. O que é o passo a passo? A escolha dos fornecedores. Segunda etapa, durante. O antes é a escolha da cerimonialista, que é o que eu costumo dizer. Antes de qualquer fornecedor, defina a sua cerimonialista.
A noiva, Thaís Venâncio, que já está de casamento marcado e festa planejada, fala sobre a escolha dos seus fornecedores.
Eu tenho mais de 10 fornecedores num evento desse. Buffet, decoração, iluminação, o espaço, no caso, eu separei, aluguel de roupa, de pajens, damas, lembranças, banda. Quanto mais elementos, mais sofisticada é a festa, geralmente mais fornecedores você tem.
Além dos fornecedores, Thaís deixa uma dica para quem pensa em procurar os serviços de uma empresa para o casamento.
Primeiro ir atrás do cerimonial. Ele é que vai dar toda a diretriz do que contratar, do que não contratar, qual é o espaço melhor para você, para a sua festa, se é uma grande festa, se é um mini wedding.
Estima-se que para preparar uma cerimônia de casamento, os noivos precisem reunir de 38 a 42 serviços diferentes. De acordo com dados do IBGE, acontece anualmente mais de 1 milhão de uniões em todo o Brasil. E em 2016, os brasileiros desembolsaram R$17 bilhões em eventos sociais. Ana Carolina Carvalho para o Repórter Cigarra.
Cigarra Cultural.
Boa tarde, amigos do Cigarra Cultural. Hoje a gente vai trazer algumas notícias, algumas informações que vão agitar a cena cultural de Teresina neste fim de semana. Para começar, a gente vai para o Palácio da Música, onde até sábado acontece o 23º Fest Bandas, o Festival de Bandas de Teresina, que reúne mais de 20 grupos musicais. As atrações são inteiramente gratuitas e hoje, na programação, temos a banda Infanto Juvenil Severino Araújo, a banda Infanto Juvenil Maestro Elton Oliveira, a banda Infanto Juvenil Luiz Gonzaga, a banda Jovem de Teresina e a banda de música Melodia do Alto, da cidade de Altos, além da banda de música da Polícia Militar. Amanhã também tem várias outras bandas e atrações, incluindo uma banda cearense e a banda de música do 25º Batalhão de Caçadores. Esse festival ele acontece, repetindo, lá no Palácio da Música e é inteiramente de graça. Agora também no Palácio da Música, dessa vez no domingo, o projeto Concertos Matinais apresenta o concerto de piano do Música para Todos. Neste domingo, a partir das 11 horas da manhã, Palácio da Música será palco do recital de piano dos alunos da professora Maria Amélia Baião, do projeto Música para Todos. Os melhores alunos da instituição vão se apresentar e a entrada é gratuita. Hoje o Teatro do Boi vai apresentar mais um espetáculo do projeto Vem Que É Teatro, a peça O Bicho Papão, do grupo Mosaico de Teatro. É outra atração com entrada na faixa, de graça, que se inicia hoje a partir das 7h30 da noite. O espetáculo é do gênero infantil e tem reflexão na temática de superação da experiência do medo, criado desde a infância através das cantigas de ninar aos contos lendários, como a do personagem universal, o Bicho Papão, que aparece como uma figura metafórica, abstrata e baseada em diversos outros personagens do risado piauiense. Um espetáculo muito bacana, vale muito a pena conferir. Já no Teatro 4 de Setembro, amanhã, sábado, vai ter um grande show musical, 60 anos de Bossa Nova. O espetáculo reúne grandes nomes da música piauiense interpretando esse estilo musical que é a marca da brasilidade. Entre as atrações, temos Gislene Daniele, Moisés Chaves, Vavá Ribeiro, Zé Roraima, Cláudia Simone e muitos outros nomes. Os ingressos já estão à venda.
O Repórter Cigarra desta sexta-feira fica por aqui.
O programa volta na segunda-feira com a apresentação de Felipe Soares e Manu Costa à 1h.
O Repórter Cigarra é um rádio jornal laboratório do curso de comunicação social da Universidade Federal do Piauí.
sob orientação do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes e Antônio Fontes. E hoje tem reportagem de Marcos Vinícius Silva, Adriana Marques, Fernanda Abreu e Ana Carolina Carvalho, produção de Alícia Nascimento e edição de José Jonas.
Apresentação de Alice Lacerda e Matheus Silva. Monitores, Sara Xavier e Júlia Peixoto.
Direção de programação de Adriano Lima e trabalhos técnicos de Ricardo Souza.
Boa tarde.
Boa tarde. Tenha um ótimo fim de semana.
Você ouviu Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. Continue na nossa programação.
FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.